Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Eu sou Bruno Diniz e é por aqui que você fica sabendo sobre inovações relativas a finanças e também a tecnologia, sobretudo sobre fintechs e também inovação financeira de uma forma mais ampla. Hoje o papo vai ser bem legal, porque a gente está trazendo aqui o Marcelo Martins, que é o CEO do Iniciador. E a gente vai falar bastante sobre iniciação de pagamentos, que é o foco do Iniciador, né, Marcelo? Então, mais uma vez, cara, obrigado por você estar aqui, para a gente poder bater esse papo. Tenho certeza que a gente tem muita coisa que é falada a respeito de Open Finance no mercado, mas no meu ponto de vista, imagino que você deve concordar em alguma medida, que a iniciação de pagamentos pode trazer uma nova dinâmica completamente para esse mercado de Open Finance e trazer bastante impacto para o mercado, né? Mas, mestre, obrigado por estar aqui. Antes de mais nada, Marcelo, cara, queria que você pudesse contar um pouquinho sobre você, sua vida pregressa aí, eu meio que acompanhei o comecinho quando você caiu nessa de Open Finance ali, quando a gente teve a formação dos primeiros grupos de trabalho, né? Mas como é que, conta um pouquinho da sua trajetória um pouco antes disso, cara. Como é que você começou no mercado financeiro ou você entrou pela porta de tech? E daí a gente depois fala um pouquinho mais sobre a iniciação.
Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com você para falar de inovação financeira, Open Finance, Pix, Drex daqui a pouco.
Sim.
E, pessoal, acho que aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que já está no nosso dia a dia, né? Uhum. Então, tanto o Open Finance na parte de dados e o Open Finance na parte de iniciação já está no dia a dia do usuário final. Uhum. E algumas vezes o usuário nem sabe que é Open Finance.
Sim.
Acho que isso é um ponto legal de colocar aqui no começo.
Sim.
O Pix é uma funcionalidade que o usuário final tem que entender e tem que saber o nome. O Open Finance é uma estrutura. É igual a criptografia do WhatsApp. Ninguém sabe como funciona lá, a gente como usuário final.
Sim.
Mas a gente usa no nosso dia a dia o WhatsApp. O Open Finance é essa mesma base, ele é uma estrutura. Ele não é um produto para o usuário final. Então, eu até vejo que o usuário saber de Open Finance às vezes vai contra o conceito de Open Finance. Ele não deveria saber.
Sim.
Deveria estar no dia a dia dele transparente, diferente do arranjo Pix.
Exato. Então, legal. E mestre, assim, como é que você caiu nessa onda toda de Open Finance? Acho que seria interessante, talvez, a gente dar uns passos para trás, entender um pouco da tua história, como é que, profissionalmente, como é que você galgou até chegar aqui? Você já era de mercado financeiro ou mais de tech antes? Como é que foi isso?
O meu primeiro trabalho foi no MoIP.
Ah, foi no MoIP, cara. Que legal.
Foi um dos primeiros players de meios de pagamento.
Sim.
Depois ele foi adquirido pela Wirecard e depois adquirido pelo PagSeguro, né? O PagBank. No MoIP eu trabalhava na área de tecnologia, na parte de produto, eu era
Sim.
PO, então eu cuidava de um time de RegTech, cuidava toda a parte de relatório regulatório, tudo que tinha que fazer para o MoIP na época em termos de tecnologia.
Sim.
Aí depois de lá eu fui ajudar na StarPay, que também era uma empresa de pagamentos, eu ajudei a criar a maquininha de cartão, aplicativo de pagamento. A StarPay, depois de um tempo, ela foi adquirida pela Zac, que é aquela de restaurante.
Sim.
Em paralelo com a StarPay, até com o Vitinho, o Vitor, que é da Conta Azul, que é meu antigo sócio, e o Eduardo, que é da TED hoje, que é o antigo sócio, meu amigo, a gente criou a Swipe. A Swipe a gente criou no começo ali com a ideia de mexer com criptomoeda, adquirência de criptomoeda, e depois acabou pivotando para Bank as a Service. Então foi bem aquela época que estava todo mundo queria fazer Bank as a Service, está evoluindo muito bem Bank as a Service, e aí ela foi adquirida em 2021 pela Conta Azul.
Uhum.
Então hoje toda a parte de conta digital, conta PJ da Conta Azul é a Swipe. E hoje o Vitor é o diretor lá da parte de fintech, de conta digital.
Uhum.
Nesse meio tempo da Swipe, a gente participou do LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica.
Com Swipe mesmo?
Com Swipe mesmo, na primeira edição, lá em 2018.
Ah, que legal, cara.
Aí a gente não existia o Pix ainda, né? Tava pensando em pagamentos instantâneos, a gente submeteu um projeto que era uma infraestrutura do pagamentos instantâneos em DLT, em um blockchain permissionado,
Sim.
que era um fork do Stellar, que era um fork do Ripple.
Sim, que legal.
A gente fez esse projeto que era para ser a estrutura do Arranjo Pix, que é o que a gente está falando hoje em dia de Drex, né? De CBDC.
Tava à frente do tempo ali,
o que
cara?
A gente fez lá em 2018. E ali eu comecei a ficar um pouco mais perto do Banco Central e da parte de tecnologia e mais perto do Pix. Aí eu comecei a me envolver nos grupos de trabalho do pagamentos instantâneos, ali desde 2018, E no Open Finance foi em 2020, né, na primeira fase, porque a cadeira 2.3 tinha conseguido a cadeira de coordenação do GT de experiência do usuário e não tinha ninguém para entrar. Sim. Aí a Ingrid, a gente alinhou com a Ingrid, a Ingrid me colocou na parte de coordenação do grupo de trabalho de experiência do usuário lá em 2020.
Boa, boa. E aí a coisa foi tomando corpo, você nesse interim acabou criando o iniciador também, né?
É, o iniciador a gente criou em dezembro de 2021.
Sim.
Então foi um pouco depois, nesse meio tempo entre swipe e iniciador, eu fiquei como consultor. Então eu acabei ajudando...
Tava com o Edson também,
com
né?
Edson, é, o Edson, um grande parceiro e sócio. Ah, cara, eu fiz consultoria para participar direto, indireto, para entrar no Arranjo Pix. Como eu estava muito perto do Pix, vi aquela onda no final de 2020, né? Foi 16 de novembro de 2020 que o Pix entrou em produção. Então, no segundo semestre de 2020, muita gente queria entrar no Pix como participante direto, indireto, e não sabia como fazer. Então, ali acabei ajudando tanto na parte de negócios, tecnologia e regulatório.
Sim.
E aí, depois também na parte do Open Finance em 2020.
E aí, você acabou pegando uma cadeira também no conselho, né? Na cadeira que a BFintechs também faz parte, junto com a BCD, né?
Isso, a cadeira 2.3. Então, para quem não sabe como funciona o Open Finance, são 7 cadeiras. É o conselheiro independente, que é o Rubens, e os outros são 6 cadeiras. Por exemplo, a 1.1 é a Febraban, a 2.3 é a BFintechs e a BCD. A cadeira 2.3 é dividida entre eu, como a BFintechs, e o Thiago Daniel, que é do PicPay, como a BCD.
Legal, bacana. E aí, agora, hoje, você tocando com o iniciador, conta um pouco mais sobre... Porque você falou que estava dando consultoria para o pessoal se conectar no Pix anteriormente.
Isso, para instituição autorizada. É, eu fiquei especializado.
Boa. Aí a coisa acabou meio que tomando esse lado. A gente teve também o surgimento da figura do iniciador de pagamento, né?
Resolução 86, 87, alguma coisa assim, de março de 21.
Sim. E aí, uma vez que teve essa figura, você falou, poxa, aí tem uma oportunidade para começar a ajudar, assessorar as empresas a entrarem dentro desse...
Até interessante falar que essa figura surgiu na regulação do Open Finance em 2020, mas veio, se eu não me engano, na regulação de instituição autorizada, acho que foi em 2021. Só porque veio em 2020 do Open Finance, por causa do WhatsApp Pay.
Ah, sim.
Foi uma maneira do Banco Central segurar o lançamento do WhatsApp Pay antes do Pix.
Sim, sim.
Então, foi assim que surgiu essa figura no primeiro momento.
Mas ela já... Isso é interessante, assim, porque ela é uma figura prevista, né? O iniciador de pagamentos, para quem não sabe, é uma figura regulada. A gente precisa ter essa figura dentro desse ecossistema para poder fazer esse processo de iniciação.
Exatamente. Né? É a conhecida ITP, que é Iniciador de Transação de Pagamento.
Aqui no Brasil ficou com o nome de ITP, mas lá fora já tinha o nome, que era o PISP. Payment Initiation Service Provider, ou PISP, né?
Exatamente.
Então, a gente já sabia, já tinha uma ideia de que o mercado, né, ia ter, já estava previsto a regulação que ia acontecer. Aí teve a regulamentação específica, criou-se a figura, e foi nesse momento que a ITP, que vocês do iniciador começaram a atuar nesse mercado, ou não?
A gente começou um pouco depois, porque ela veio na... Acho legal também contextualizar. O Open Finance é dividido por fases.
Sim, sim,
tem
claro.
A fase 1, que é de dados das instituições, a fase 2, que é de dados do usuário, e a fase 3, que é de iniciação de pagamento, e a fase 4, que é de investimento, câmbio e outras coisas. Ela veio na fase 3, que foi em outubro de 2020. Alguma coisa, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Acho que foi... Não, foi outubro de 2021.
Foi 21.
Que veio em produção mesmo. Era para vir em julho de 21, acabou saindo mesmo, acho que foi em outubro de 21.
Sim.
Se eu não me engano, acho que foi foi outubro de 21. Aí a gente criou o iniciador em dezembro de 21. A ideia do iniciador era uma coisa que eu já estava olhando faz algum tempo, mas não existia a figura jurídica, né?
Sim, sim.
Que era você conseguir fazer um pagamento sem estar na jornada ou no front-end, na tela do banco. Aí o iniciador de pagamento veio exatamente para resolver isso. Você consegue iniciar um pagamento sem estar dentro do banco. Isso quebra um pouco do conceito de fintech no Brasil, que antes, para você ter uma fintech, para você mexer no saldo do usuário, você precisava ter a conta do usuário.
Sim.
Até que pode ver que várias fintechs correram para abrir uma conta do usuário anos atrás para conseguir mexer no dinheiro dele. Agora, com a iniciação de pagamento, você não precisa mais ter a conta do usuário e todo o risco regulatório, todo o custo de ter a conta do usuário. Você consegue fazer isso via iniciação de pagamento. Então, tem uma mudança também de conceito no mundo de fintech.
Sim. É basicamente, né, trocando em miúdos, talvez uma forma mais resumida para a audiência, é você poder comandar uma transação, né, utilizando essa infraestrutura do Open Finance para que você consiga mover, não necessariamente sendo uma instituição que detém aquela conta, mas que você possa comandar com que um recurso seja transacionado daquela conta. Né? O que é super interessante, eu falo que talvez, né, o que a gente viu até hoje de Open Finance, ele está muito focado em ganhos operacionais ou ganhos, como eu posso dizer, você melhora o teu limite de crédito e tudo mais, algo muito pontual, sendo que o que você traz, uma vez que essa possibilidade da iniciação ela se integra de fato, ela é usada, é toda uma remodelagem de experiência também, né? Você vai poder, toda a parte a gente fala de consolidar tudo, isso aí é o mais básico, a gente vai poder explorar alguns casos, mas você agregar todas as informações numa tela só e, a partir daquela tela, comandar tudo, que é basicamente o cerne, né, do que a gente vê do Super App que está sendo proposto, né, pelo Banco Central, que está deixando toda a tecnologia para que isso, de fato, possa acontecer. Né?
Acho que é legal falar esse ponto do Super App.
Sim.
Porque a iniciação é uma das bases, né? De um lado, você tem a parte de dados, você ter esses dados, conseguir agregar esses dados. A outra parte, você conseguir operacionalizar a sua inteligência em cima daqueles dados.
Sim.
E a iniciação vem exatamente para isso. Tá? Então, é uma das bases do Super App que o Banco Central coloca de visão para o mercado construir.
Boa, boa. E falando um pouco de Open Finance, e a gente vai depois, daqui a pouco chega em Super App também, novamente, mas a gente tem hoje aqui no Brasil um dos escopos mais completos do mundo. Né? Assim, e toda vez que chega uma nova versão, né, um novo país tentando implementar uma infraestrutura de Open Finance, a coisa acaba sendo um pouco mais avançada, porque você tem todo o acúmulo de experiência do que a gente viu anteriormente, né? E se você olhar também em termos de adesão e tudo mais, o Brasil, ele teve um nível muito bom até quando você compara com países como o Reino Unido, né? Levando em consideração também a população de cada um dos países, né? Mas a gente tem visto também, e tem saído algumas matérias, a respeito de críticas dizendo que talvez a adesão de uma forma ampla do Open Finance está aquém do que talvez o mercado esperava anteriormente e coisas do tipo, e até mesmo do que alguns especialistas tenham esperado. Como é que você enxerga essa frustração? Você concorda com isso ou não? E segundo momento, você entende que vai existir uma aceleração muito maior depois que a gente vê uma disseminação da iniciação de pagamento e tudo que ela pode permitir, né, em cima disso?
Eu acho que o mercado acaba achando que está aquém, porque compara com o arranjo Pix.
Chega a ser desleal, né? Ainda mais se você...
E é um produto para o usuário final.
Exatamente.
Qual que é a diferença? O Pix, ele precisa estar em todo lugar.
Sim.
O Open Finance é algo para as instituições construírem produtos em cima.
Uhum.
Então, são camadas diferentes. Então o Pix com certeza é um grande sucesso e coloca a barra lá em cima.
Sim.
O Open Finance a gente tem que comparar com outros Open Finance, né? Outros Open Banks. Em relação a outros Open Banks barra Open Finance, a gente está muito mais avançado.
Muito na frente, é,
tanto em número de nominal de consentimentos, de usuários, de chamadas de API e tanto de escopo, né? A gente tem o maior escopo. E até falando de iniciação de pagamento, a nossa iniciação de pagamento é mais evoluída. Tem um arranjo por trás para você fazer liquidação com o arranjo Pix.
Uhum.
Tem várias funcionalidades sendo criadas. Então, não é a melhor comparação, tá?
Sim,
a gente compara com o arranjo Pix. E o outro ponto, como eu estava falando, depende das instituições implementarem fluxos que fazem sentido usar o Open Finance.
Sim.
Não é vou dar meu consentimento por dar meu consentimento.
Exato.
Tem que ter algum motivo. A gente já vê algumas instituições fazendo agregação de dados, trazendo insights, melhorando a parte de crédito para automóvel, acabou de sair, acho que é uma das instituições, a parte de score. Então, a gente está vendo as funcionalidades sendo criadas em cima. O Pix já deu a funcionalidade.
Sim.
Por isso foi muito mais fácil essa curva de adoção e também era uma dor muito grande, né?
Claro.
O meio de pagamento.
Exato.
O Open Finance, ele vem para resolver uma dor, mas é uma dor que o usuário final não sente no dia a dia dele diretamente, a simetria de informação.
Sim,
ele não sente isso, mas ele sofre muito com isso, né? Ele tem que pagar um crédito crédito maior, tem uma taxa pior, tem um score pior. Então, é algo que depende das instituições implementarem e a gente vê elas implementando, tá? Tanto grandes bancos, né? S1 e fintechs.
Óbvio. E outra coisa, acho que também as pessoas não se dão conta, cara, que isso também acaba passando batido para quem não é tão de dentro do Open Finance, que está participando como você, por exemplo, é a próprio tempo de implementação. Se você pegar a implementação, por exemplo, obviamente que teve ali um excesso de otimismo aqui no cronograma do Brasil, que já foi revisto algumas vezes, mas, cara, assim, a gente está, quando você compara com o que tem de entrega, até no Reino Unido, a gente está na frente e a gente conseguiu implementar mais rápido também, então eu acho que tem elementos desse, e é como você tinha falado até bem no comecinho, né? Quando a gente fala de um produto objetivo é uma coisa, quando você fala do, por exemplo, é igual falar de energia elétrica, pô, tô fazendo um monte de coisas, da energia elétrica do jeito que ela surgiu, até tudo que você conseguiu desenvolver de soluções em cima da energia elétrica, que
estão aqui,
é um monte de casos de uso, assim, né? De certa forma, né? É um pouco o que a gente tá esperando aqui, né?
E depende dos players implementarem.
Exato, né? Exato. Então existe também todo um desenvolvimento que está acontecendo, a gente também tem que olhar para isso com bastante carinho. E assim, como a gente falou, né, a gente no Reino Unido também tem a figura do iniciador de transação de pagamentos, mas aqui no Brasil a gente tem isso e tem uma infraestrutura poderosíssima e super utilizada, que é o Pix, né, que é o sistema de pagamentos instantâneos aqui no Brasil, né. Quando você combina tudo isso, a gente tem condição de fazer as tais transferências inteligentes. Inclusive, sim, vocês soltaram lá junto com o Gabriel da Let's Open, né, da Let's Media, um relatório sobre isso, que eu também recomendo, né, você aí que está nos ouvindo, baixe o relatório também, que tem muitos cases que ficam bem ilustrados ali. Você poderia citar alguns casos interessantes que estejam no relatório, talvez não conseguiram entrar porque você viu recentemente, sobre, tá, beleza, a gente tem essa capacidade, essa união aqui de todo o poder de um Pix, que tem um alcance absurdo, que tem um uso, tem uma frequência, com a capacidade do Open Finance podendo desenvolver um monte de solução. Lá fora já temos algumas no Reino Unido, por exemplo, mas você poderia citar alguns cases, ou que você possa abrir aqui para a gente, que já estão rolando no Brasil, ou de coisas lá fora que você acha que é muito interessante, que pode ajudar a virar o jogo, assim?
Eu acho que é legal explicar como que é a iniciação atualmente, né?
Tá.
Então, a iniciação hoje, você vai no e-commerce, você vai clicar lá, pagar com o banco, sim, escolhe o seu banco A, você é redirecionado para o seu banco A, onde você se loga com a sua digital, com sua agência e conta, depende do seu banco, se loga, e lá dentro você autoriza a transação. Quando você autoriza a transação, você volta para o e-commerce.
Sim.
Então, atualmente, a cada transação, você tem um redirecionamento.
Sim.
Então, hoje, a iniciação, comparado com o QR Code do Pix, ela leva o usuário pela jornada. Não é o usuário que tem que abrir o banco, não é o usuário que tem que ler o QR Code, pegar o copia e cola. Ele só vai dando OK e ele faz o pagamento.
Uhum.
Então, hoje, a iniciação de pagamento, a gente vê muito ela em cash-in. Tem, sim, vários bancos que usam para cash-in. Para quando você não tem saldo no banco, você usa o saldo de outro banco para fazer alguma transferência. E até vários bancos estimulam você fazer isso para você não usar o saldo daquele banco, né?
Sim,
usar de um terceiro. E para a parte de cobrança, né? E-commerce, parte de e-gaming também. Então, tudo que você tem que ter um fluxo com uma experiência um pouco melhor. Então, iniciação de pagamento é isso atualmente. Tá? Eu vou chamar iniciação normal, o padrão.
Sim. Quando, o básico, né?
O básico, isso é o básico.
É
o feijão com arroz. Agora está vindo a transferências inteligentes. Ela vem no dia 15 do 4. Então está pertinho, daqui
legal.
2 meses, mais,
sim,
ou menos.
Boa.
15 do 4. Ela vem junto com o agendamento recorrente. Vou explicar o que é agendamento recorrente, que é um pouco mais simples. Hoje, quando você vai fazer um Pix agendado, você faz só um, né? Você consegue só agendar um. Com agendamento recorrente via Open Finance, você vai conseguir agendar até 60. Então imagina todo mês você tem que fazer uma transferência de R$1.000 para alguém.
Um aluguel.
Já podia deixar agendado 60 transferências, até 60 transferências.
Sim.
Ou para o pessoal de fintech, que é de BNPL, né? Que, sim, dá crédito online, que faz em 4 parcelas. Já podia, na hora que está dando crédito, pegar um OK para as 4 parcelas.
Sim.
Então melhora muito o fluxo. Esse é um agendamento recorrente.
Isso, até uma pergunta, aproveitando esse gancho. O Pix garantido também já vem nessa mesma, embarcado nessa, ou não,
não
vem?
Não vem. Eu acredito, até colocando um parênteses aqui, eu creio que o Pix garantido deve vir em 2025.
Tá.
E é via arranjo Pix, porque o Pix garantido depende de você ter essa garantia, né?
Sim.
Então você tem um emissor do cartão, que no caso do Pix é o detentor da conta, garantindo aquele crédito.
Sim.
Isso provavelmente o time nem vai... o time do Arranjo Pix vai construir isso e o Open Finance vai construir coisas em cima. Então, o Open Finance, ele, tudo que tem no Arranjo, o Open Finance vai ter do lado dele.
Sim.
E ele cria estruturas em cima disso. Essa estrutura do Pix garantido está com o time Pix.
Ah, tá. E até vale explicar também para a audiência, porque assim, o Pix garantido, a gente está falando de emular essa possibilidade que a gente tem já no cartão de crédito de parcelamento. E a gente vai ter, né, uma instituição financeira que geralmente é quem está te provendo ali a tua conta, é que vai fazer a garantia de que a gente vai ter essas parcelas pagando isso na ponta do merchant, né, do lojista, né, no caso. Existe hoje algumas coisas que eles chamam de Pix parcelado e tal, mas não é ainda.
É um crédito pessoal, um cheque especial.
É um cheque encaixado.
Encaixado com uma experiência do usuário que pareça que ele tá dando um crédito direto no Pix, mas
exato.
É exatamente.
Na prática, tipo, o Pix garantido é um buy now, pay later embutido dentro da infraestrutura Pix,
isso,
né?
É isso, exatamente.
É nativo.
Nativo.
É isso.
E você tem as características, em teoria, tem as características do arranjo de cartão, né?
Ah, sim.
Então isso é bem legal. Então isso provavelmente vai vir em 2025.
Então
tem um agendamento, agendamento precisa agendar, você vai fazer múltiplos agendamentos. Aí junto no 15/4 vem transferências inteligentes. O que é transferências inteligentes? Lá no Reino Unido é o sweep account.
Sim, sim.
O que é isso? Imagina que o Marcelo tem conta no banco A, no banco B e no banco C. E eu posso falar no banco A. Ô, banco A, eu deixo sair dinheiro de você até R$5.000 por mês para ir para o banco B e para o banco C.
Uhum.
E no banco B e no banco C, qual que é a lógica de trazer dinheiro do meu banco A? Para cobrir cheque especial.
Sim.
Então, eu fiquei negativo, já puxa automaticamente do banco A para o banco B e para o banco C.
Sim.
Ou eu vou fazer uma transferência do banco B para o Bruno e eu não tenho saldo completo. O banco B podia puxar automaticamente do banco A o que falta de saldo para fazer aquela transação. Então, é você fazer transferências automáticas com uma inteligência em cima entre contas da mesma titularidade em diferentes bancos. Então,
sim,
o mesmo usuário, o mesmo CPF, o mesmo CNPJ em diferentes bancos.
Mas aí, por exemplo, se eu vou te mandar um dinheiro pelo banco B, não,
sim,
tem saldo lá. E automaticamente eu já puxo do A, mas aí ele vai cair do A para o B, para o B fazer?
Isso.
Ou vai cair direto do A?
Não, cai do A para o B,
pro
e
B
o B faz.
Ah, bom.
Então imagina que a transferência inteligente é uma estrutura. Eu não sei o que vai ser criado em cima.
Poxa,
qual que é a lógica dela? Entre contas da mesma titularidade, respeitando limites definidos pelo usuário no momento do consentimento, da autorização, você consegue fazer automaticamente.
Sim,
sem o usuário ter que ficar clicando. Então, qual que é a jornada? Eu estou indo lá no meu banco A, estou clicando até R$10.000 por mês, pode ir para o banco B e para o banco C.
Sim.
Dou OK, falo que é para a parte de cobrir cheque especial e também para ajudar quando não tiver saldo para transação. Dou OK. A partir desse momento, eu não tenho que fazer mais nenhuma interação. Respeitando aqueles limites, o iniciador de pagamento, a ITP, vai puxar dinheiro do banco A para o banco B e para o banco C para fazer aqueles fluxos.
Sem dúvida.
Então imagina que é uma estrutura que você vai ver várias coisas sendo criadas em
cima. E isso aí, que eu acho que é um papo que eu até já tive aqui, já tive em outros foros, até Febraban Tech e tudo, é a própria lance da principalidade. Você mexe, isso aí é um elemento a mais em toda a discussão de principalidade que dá uma desbalanceada forte, porque você consegue viabilizar uma principalidade com uma ferramenta dessa, que se a instituição souber utilizar direitinho, né, ela faz um estrago, ela domina ali o dia a dia do cliente. E aí o super app mesmo financeiro também já dá uma desmaterializada,
sim,
já quebra esse modelo fechado que a gente tem, por assim dizer, dos apps e de como é que cada instituição se organiza, né, cara? Então, acho que tem muito caldo aí, né?
Para PFM, BFM, né? Para quem faz gestão de pessoa jurídica ou pessoa física, é perfeito.
Sim.
Porque hoje você faz o quê? Você traz os dados, né?
Sim.
Você tem a inteligência dos dados, mas você não tem a operação.
Sim.
Com a transferência inteligente, você consegue fazer a operação. Então, você consegue ver que uma pessoa jurídica que está negativa num banco e está positivo no outro. Você pode automaticamente trazer dinheiro de um lugar para o outro.
Sim.
Então, a transferência inteligente traz a operacionalização,
sim,
a ação daquela inteligência para PFM e BFM. Então, o interessante dela é que não é somente para quem tem conta do usuário, igual as instituições, é para qualquer tipo de fintech.
Sim,
todo,
claro,
mundo que quer operacionalizar algo entre as contas daquele usuário vai conseguir com as transferências inteligentes.
E, porra, facilita tudo. É uma ferramenta para cash management, para tudo. Assim, é absurdo o que pode ser construído em cima disso, né?
É, um exemplo super diferente. Mas toda vez que o Marcelo fazer uma transação maior que R$100 no cartão, pegue R$10 da conta do Marcelo e faça um Pix para a conta dele de investimento.
Sim.
por exemplo. Então, é uma camada...
Que é o arredondamento, que é o que a gente chama de roundup, né, cara? É. Também, questões... Até em questão de compra também daria para fazer,
daria
né?
Daria fazer tudo.
Mas aí que eu quero saber, assim... Obviamente que essa regra de negócio, essa regra aqui, são em cima de produtos pré-formatados que a instituição te coloca, isso, né? Exatamente. Você não tem como usuário muita manobra. Aí vai ser o quão criativa vai ser a instituição para falar, olha, tenho isso de possibilidades para você desenvolver. E quem for mais rápido em fazer isso, você está, no final, dando mais argumento para ter a principalidade do cliente. Né,
é, tanto instituição e tanto fintech.
É, exato.
Então, isso é interessante, porque... via iniciação as a service, aquela fintech não precisa ser uma instituição autorizada para fazer isso.
Sim.
Ela consegue fazer isso usando como se fosse um bank as a service, só de iniciação, usando um terceiro que consegue operacionalizar a operação para ela.
Isso não daria também vazão para um negócio que o mercado fala, pelo menos eu escuto bastante no mercado, que é os metabanks, de certa forma, né? Que seria aquela... você não é nem banco, mas você... Às vezes, com uma licença de iniciador, você faz um estrago, você não fica meio que indistinguível. Você pode sair juntando um monte de capabilities de outros players e montar algo, né? Entregar para o seu cliente.
Todo PFM e BFM consegue ter a principalidade sem ter conta. Isso que é interessante. Ele que vai ser a interface que o usuário quer mexer. Qual que é a interface que o usuário quer mexer? Igual o PicPay está fazendo muito bem isso, né? Está colocando todas as contas lá dentro. O Itaú também falou que vai lançar um aplicativo de gestão. Está todo mundo correndo atrás disso.
Mas no caso, sim, o PicPay, ele é uma instituição financeira. É. Isso aí já é um cara. Mas a gente pode ver caras todos que nem fintechs, são, né? Fintechs que estão fora disso. Sou gerenciador financeiro ou URP. Isso. E aí vai.
Igual
vai
que a gente explodir. Viu com a onda do Bank as a Service, né? Foi. Todo mundo usando instituições que davam a licença, a tecnologia para você criar as contas do usuário.
Sim.
Agora a gente vai ver fintechs, empresas usando a licença e a tecnologia de terceiros para fazer iniciação de pagamento, para coletar dados, para ser o super app. Então, para você ser o super app, você não precisa ser exatamente uma instituição financeira ou ter a conta do usuário.
Então, na prática, também voltando um pouco para o iniciador, assim, vocês fazem basicamente iniciação as a service, né? Você poderia dizer que é o teu principal atividade?
É, o meu core business é iniciação as a service, mas a gente tem outros produtos. A gente atende também, que eu chamo ITP Infra, tá? Então, imagina um cliente meu que ele já tem a licença.
Tá.
Ele usa a mesma tecnologia que o iniciador usa, mas eu faço um ambiente dedicado para ele.
Sim.
Então, atualmente, eu tenho alguns clientes que usam a própria estrutura. Eles têm a própria estrutura e eles usam a licença dele.
Sim.
Então, eles não estão na licença do iniciador, mas usam a tecnologia do iniciador. Por que a gente fez isso? A gente começou a ver que tinham vários players no mundo de Bank as a Service, começava com Bank as a Service e depois queriam usar a própria licença e tinham que construir tudo do zero.
Tá.
Aqui na iniciação a gente já resolveu isso. Você pode começar na iniciação as a Service e você cresceu ou tem a própria licença, você consegue virar para uma estrutura dedicada para você, sem ter que fazer nenhum retrabalho de tecnologia. Então a gente acaba atendendo tanto quem está no as a Service, que é a maioria dos meus clientes, e quem tem a própria licença no ITP Infra.
Que demais, cara. Não, isso é bem interessante. E você não enxerga também o mercado meio que acomodando os players que são de Bank as a Service e cada vez mais metendo o pé nisso e trazer essa capacidade ou começar a desenvolver esse tipo de linha de negócio também?
Com certeza.
Isso é...
Até que eu acho legal trazer essa visão. A gente acaba... Quem que é meu cliente? Tá? Eu não estou exatamente na pequena fintech. Sim. Ou no e-commerce diretamente. Eu estou com Bank as a Service.
Ah,
então, eu sou parceiros deles. Ou legal. Com players de pagamento, gateways de pagamento, que pegam a minha tecnologia e colocam sendo mais uma API deles, mais uma interface deles. Boa. Então, é como se eles terceirizassem a parte de Open Finance para a gente.
Sim.
Tá? Então, hoje, a maioria dos meus clientes são Bank as a Service e players de pagamento no mundo online.
Legal, cara. Não, muito incrível. E olhando... Você estava falando agora de cases, né? Quando você olha para o Reino Unido, por exemplo, algum outro mercado, tem alguma coisa interessante que você tenha visto lá, que você acha que é possível? O negócio do sweeping accounts, né? De você fazer essas movimentações. E outra coisa que eu acho importante, o nível de programabilidade de lá é parecido com aqui? Ou nós estamos falando de coisas... nós estamos mais avançados em alguns aspectos, talvez até em função do próprio PIX.
A gente está mais avançado por causa do lugar de liquidação, que é o RegioPIX. O Reino Unido não existe exatamente um PIX.
Sim.
Então, isso traz muita vantagem para a gente. Então, a gente consegue criar muita coisa em cima.
Legal.
Então, imagina o que é... tudo que você quer fazer entre as contas daquele usuário em diferentes instituições, você consegue. Porque a estrutura é sempre a mesma. É o dinheiro de uma conta dele para outra conta.
Sim.
São gatilhos diferentes. Você pode ter diferentes gatilhos. Um pode ser para o cheque especial, outro pode pode ser para saldo negativo, outro pode ser para arredondamento. Sim. O mercado vai inventar isso, mas a estrutura base não muda. Então, eu vejo que a gente tem uma capacidade maior de inovação que no Reino Unido. Tá? Sim. E eu acho interessante também falar que hoje há transferências inteligentes entre contas do mesmo usuário. Mas existe o VRP, que é o valor recorrente variável. Sim. Que é a mesma coisa que transferências inteligentes, mas você consegue enviar o dinheiro para uma conta terceira. Então, eu conseguia tirar, sei lá, R$100 da conta do Marcelo e enviar para o Bruno automaticamente.
Sim. Imagina... E aí que vem o ponto. Sem necessidade de vários convênios que a gente vê que para isso aconteça hoje.
Não precisa de nada.
É verdade.
Em termos de tecnologia, o Open Finance já está pronto.
Sim.
A tecnologia do Open Finance já foi feita pensando em VRP, a do Brasil.
Sim.
O que falta é regulatório. Então, para a gente ter o VRP no Brasil, ainda falta regulações em termos de responsabilidades de como ele vai funcionar. Só em termos de tecnologia, a transferência inteligente já previu o VRP.
O VRP que já é uma realidade lá no Reino Unido, né? Os Verbal Recurring Payments, que é de onde veio o nome, né? Mas aqui no Brasil também tinha uma expectativa de que saísse antes, né? Mas acabou, você mesmo falou, talvez o que está barrando são esses elementos
regulatórios. Regulatório, né? Acho que... É um segundo passo. Agora vai estar transferências inteligentes funcionando entre contas da mesma titularidade, um risco muito menor.
Legal.
Dando certo, eu acredito que vem uma regulação para permitir ir para contas terceiras. Tá? Só em termos de tecnologia já está pronto. Ele já foi pensado, estruturado para funcionar com o VRP.
Isso já dá uma esticada, já coloca a gente em outro...
Isso eu acho que é uma grande vantagem do Brasil. Os grupos de trabalho aqui no Brasil são muito avançados. Tem um nível técnico muito bom. Então, o grupo de trabalho de especificações da API já pensou nisso. Cara, se a gente está fazendo transferências inteligentes, porque a gente já não prepara aqui a API para permitir VRP. Então, os grupos de trabalho já estão prevendo os próximos pontos e para ser fácil as instituições implementarem.
Muito legal, cara. E aí, gente, bom, acho super legal, acho que é uma coisa que você não vê em outros países isso. Uma tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui, obviamente, embasado e com referências de que já foi feito no próprio Reino Unido e tal. Mas agora a gente também tem mais um elemento tecnológico para botar nessa roda, cara, assim, que é o próprio Drex, né? Se a gente está falando aqui de pagamentos programáveis dentro de um contexto de tecnologia Pix com Open Finance, quando a gente fala de Drex, toda a teoria do que rola em torno do Drex é você poder também usar programabilidade nativa da moeda nesse formato novo que a gente vai ver, que vai permitir os smart contracts, né, contratos inteligentes e triggers, né, um gatilho para tal coisa acontece tal coisa. Você não vê aí talvez um momento de como que pode acontecer essa coexistência em um momento e se, talvez olhando do ponto de vista tecnológico, o Drex não estaria talvez alguns passos para frente podendo permitir, o Banco Central sempre fala, no começo o Drex, pagamentos mais no dia a dia, o Pix já está super consolidado. Mas isso é algo Drex também, olhando para o futuro, e alguns países que não têm infraestrutura Pix estão pensando em stablecoins, em CBDCs no caso, né, para trabalhar também pagamentos. Né? Como é que você vê isso? Porque pagamento programável também é algo que uma CBDC como o Drex vai poder fazer.
Eu vou falar primeiro na visão da iniciação. Tá?
Sim.
O iniciador de pagamento, a ITP, imagina que ele é um ente genérico, ele é um plugin.
Tá.
Ele se pluga a diferentes arranjos de pagamento.
Sim.
Hoje ele está plugado no arranjo Pix.
Ah.
Tem uma visão de futuro de ir para o arranjo de cartão e uma de um pouquinho mais futuro de ir para o arranjo Drex.
Sim.
Tá? Então, em termos de iniciação, são arranjos de pagamentos diferentes.
Sim.
A iniciação é a mesma coisa. Ah. Então, o que eu vou fazer no Pix, eu vou fazer também no Drex, eu vou fazer no arranjo de cartão, talvez
legal.
No futuro. Então, em termos de iniciação, para mim, é super vantagem ter mais um arranjo funcional.
Vocês são agnósticos.
Eu sou agnóstico, ponto, né? Eu sou um plugin. Eu conecto a diferentes arranjos. É que hoje, o arranjo conectado é o arranjo Pix.
Que é o que está podendo fazer.
Que está podendo. Existe uma visão de ter o arranjo de cartão e futuramente ter o arranjo Drex. Tá?
Mesmo porque eu lembro que a gente ouvia várias coisas de iniciação, mas a iniciação vai se restringir a um ambiente Pix? Não. E aí eu tinha toda a discussão.
De ir para o boleto, para o TED, mas
exato.
Isso é uma discussão que não faz tanto sentido.
Porque nós estamos turbinando uma máquina muito velha, né?
Que está morrendo.
Então
é por isso que eu acho. Hoje a gente está muito focado no Pix, que é o que tem potencial. Existe uma visão de ir para o cartão, existem essas discussões. E eu acredito que uma próxima visão, quando tiver funcional, é o Drex. Tá?
Tá.
Isso vai ser levado. Então o Open Finance ele se conecta a diferentes arranjos. Então em termos de iniciação, para mim é ótimo. Tá? Diferentes arranjos. Em termos, vamos falar de usabilidade do Drex no dia a dia.
Então.
eu acredito que o Pix já resolva várias dores que o Drex resolveria em métodos de pagamento.
Sim.
E talvez o custo operacional do Drex seja maior que o do Pix.
Ah.
Então, aí eu coloco isso em discussão, eu não sei.
Sim.
Mas eu acredito que o Drex não vai entrar no dia a dia do brasileiro. Ele é algo um pouquinho mais por trás dos panos, que as instituições vão usar. Igual, deixa eu dar um exemplo, o STR, o SPI.
Sim.
Ninguém entende o que, que é isso, mas é uma coisa que as instituições usam para liquidar as transações. O Drex é algo parecido. Mas vamos falar que no Drex a gente vai ter uma organização melhor, uma rastreabilidade maior, um compliance maior e uma clareza maior das regras de negócio.
Sim.
Então,
sim.
A minha visão é mais estrutura de mercado, Drex, e menos funcionalidade para o usuário final.
Mas você não enxerga, tipo, toda a infra do Drex aposentando o SPI num tempo aí, sei lá, menos de uma década aí, sei lá.
Acho como... menos de uma década, não. Só mais de uma década, eu acredito pode que ser, sim. Né? Eu acredito que sim.
Qual foi o ciclo? O SPB também durou um tempo,
20
né?
20 anos.
Porra, 20 anos. Mas hoje ainda tá muito lá. Mais rápido.
Ainda tá. Né? O SPI, que é do sistema de pagamentos instantâneos, é dentro do SPB.
É dentro do SPB. Então é verdade.
Tá tudo. Então, eu acho que o Drex é mais uma coisinha dentro do SPB.
Sim.
Só, por exemplo, o STR, que é onde acontecem as transferências entre os bancos, né? Que é o mundo do TED. A tendência é que ele, em algum momento, acabe sendo menos usado e o SPI seja mais usado. Mas ainda para o Pix, o STR é importante.
Sim.
Que as instituições não deixam todo o dinheiro dela no SPI, ela deixa no STR também. Então, talvez com o Drex seja algo parecido, entendeu? É mais um componente. Eu não vejo exatamente uma competição, e sim uma cooperação entre esses diferentes métodos de estrutura financeira.
E também eu acho que é uma coisa importante considerar, né? Porque a realidade do Pix, ele é um arranjo que tem aqui suas características de uma forma mais fechada, né? Quando a gente olha para o que a CBDC estão tentando fazer e a própria integração que já é meio proposta junto toda a realidade cripto que a gente vê, até com DeFi, né?
Sim.
Então a gente tem condição de criar mais pontos de conexão com uma coisa mais ampla que já está aí. Isso. Né?
Eu acho que o Drex está mais para o Open Finance que para o Pix. Entendeu? É mais uma estrutura de mercado.
Sim, claro,
não
claro.
uma funcionalidade para o usuário final.
É porque eu sempre falo que, assim, mesmo sendo uma capacidade de mercado, uma infraestrutura, ele tem condição de entrar um pouquinho no que a gente fala de pagamento. Entrar bastante no pagamento.
Sim.
Em alguns países, inclusive, que não tem a infra que a gente tem, né?
Com certeza.
Então era mais isso. E você, na tua visão, cara, você que já meio que já navegou nesse mercado em outro momento, com a parte de, igual você falou, você queria fazer uma adquirência cripto, né? Tal. Como é que você enxerga todo esse movimento de integração e tudo mais, com o próprio desenvolvimento do Drex? Obviamente, você está muito próximo aí do Banco Central nas discussões. Como é que você vê essa linha evolutiva acontecendo? Assim?
O Drex eu vejo como se fosse o Pix em 2018, entendeu?
Sim.
Ainda falta alguns anos para a gente ver ele lançado de verdade para mercado. Uma
Sim.
coisa é fazer
piloto,
produção restritiva, e outra ter players usando no dia a dia.
Sim.
É muito diferente. Então, eu vejo mais o Drex como se fosse 2018 do Pix, né? O Pix foi
Sim.
lançado no final de 2020. Então, estou falando mais uns 2 anos ali para a gente ver o Drex mesmo tendo uma funcionalidade em produção para o usuário. Então, isso eu vejo. E eu acho que em termos de integração, pensando em Open Finance, como eu falei, é mais um arranjo. Então, vai ser discutido nos grupos de trabalho e vai ter algum tipo de integração. Isso é com certeza. Quando o Drex estiver tendo escala e usabilidade.
Mas é muito louco, assim, eu me lembro também desses momentos pré-acontecimento, assim, você viveu muito isso, né? O momento pré-Pix, né? A gente tava todo mundo meio que incauto aqui e tal, a gente até vinha falar a respeito do tema, mas uma coisa é você falar da coisa na teoria, no ambiente fechado, outra coisa é quando essa coisa vai para produção e explode, né? E assim, do jeito que foi. E hoje em dia, assim, eu lembro que eu fazia, inclusive, palestras quando o Pix, assim, pouco tempo antes dele sair, para poder explicar o que é.
Sim.
O Pix é tão fácil de ser explicado, assim, não demorou muito, entendeu? Essa função de fazer isso, entendeu? Esse lance de ter que explicar. E cada vez mais camadas e um roadmap extenso para o Pix vão sendo acomodado, né? E é interessante a gente pensar, se a gente olhar de... O próximo, talvez, degrau tecnológico é o Drex, mas ainda tem muito caldo para tirar do Pix. E o estágio que o Pix está hoje, ele dá um pau em muitos... Os sistemas que a gente vê aí.
No dia a dia do brasileiro, ele é mais útil que o Drex.
Totalmente.
Totalmente. É isso. Eu acho que ali no Drex, nesse momento, é um pouco mais de hype. Sempre que
Sim, rola. Claro.
Ele vai agregar muito valor, mas ele não vai estar no dia a dia do usuário final. Ele vai estar no dia a dia das instituições, criando as stablecoins em cima do real digital, toda aquela história. Sim. E tem muita coisa para acontecer ainda no Pix.
Não, e a gente ficar aqui também tentando adivinhar alguns desses aspectos, talvez tira o foco do real game, principalmente no caso de vocês, que está acontecendo agora com o Pix, né? Mas, cara, pensando aqui... Assim, em relação ao Open Finance especificamente, de que forma ampla assim, você imagina que a gente vai passar a ver uma intensificação maior das instituições desenvolvendo coisas em cima de Open Finance? Acho que está meio que acontecendo, né? Mas você acha que falta alguma coisa ou não? E também já aproveito e pergunto quais desafios que você tem visto, né?
Eu acho que uma coisa que o Banco Central acertou muito foi obrigar as instituições.
É, isso é importante.
Então, tanto S1 e S2 foi obrigado a entrar na fase 2,
sim,
que é de dados dos usuários finais. E toda detentora de conta que está no Arranjo Pix, estão toda... Toda instituição que tem conta do usuário, sim, foi obrigada a entrar na fase 3, que é de iniciação.
Sim.
Então, aqui a gente já começou com uma massa muito grande. Então, o tema obrigatório é o que muda o jogo. Se não for obrigatório, não vai acontecer.
Sim.
Eu vou trazer dois exemplos. Jornada sem redirecionamento.
Ah, sim.
Então, como eu falei lá no começo, a iniciação, eu vou lá, dou OK no e-commerce, sou redirecionado para o meu banco, para o logar e para autorizar a transação. Existe um mecanismo que chama jornada sem redirecionamento, que usa FIDO, um protocolo, sim, que você não precisa ter esse redirecionamento.
É.
Vira como se fosse One Click Pay Pix.
Sim, sim.
Tipo do cartão, pessoal, só do Pix. Eu vou só, sim, clicar e pagar. Isso é um... Mata o jogo, né, para o Pix.
Total,
porque a dor
total
do Pix é todo esse tempo. Ler o QR Code, copy-cola, um redirecionamento. A jornada sem redirecionamento tem uma discussão de virar obrigatório para algum nível de detentoras.
Sim.
Ela virando obrigatório...
Puxa o mercado inteiro,
entendeu? Porque não faz sentido uma ITP implementar isso se não existe detentoras...
Suporte dos outros.
Você não vai funcionar com ninguém.
Não encaixa, né? Porque o cara não está dando um suporte isso, porque ele não está obrigado.
Esse é o maior exemplo. A jornada sem redirecionamento. Sem obrigação, não funciona.
Sim.
Quando a gente fala de dados, tá? Uhum. A gente está muito avançado.
Sim.
Entrou investimentos no final do ano passado.
Isso, você está falando de escopo de dados.
Escopo de dados.
A qualidade de dados ainda é um problema?
Ainda é um problema, mas já existe mecanismos no Service Desk, no portal do Open Finance, para você abrir ticket, para você resolver isso.
Entre as instituições.
Entre as instituições.
Tá dizendo,
e o Banco Central trouxe uma regulação que vai ter penalidades em relação à conversão e à qualidade de dados.
Sim, isso é bom.
E acho legal trazer esse ponto também. O Banco Central trouxe como visão para 2024 eficiência no Open Finance. Eficiência é o quê? Qualidade de dados na parte de dados,
sim,
e conversão na parte de iniciação de pagamento. Então, estão sendo criadas métricas para medir isso. Tanto qualidade de dados e tanto conversão na iniciação. Então, a gente vai ver essa eficiência, essa melhoria do ecossistema crescendo...
Essas métricas vão, e aí, só para título de exemplo, tá? Essas métricas elas vão ser públicas, assim como é, por exemplo, o ranking de reclamação do BC ou não?
Eu acredito que, de certo modo, talvez uma métrica final vai ser pública. Talvez qualidade da instituição.
Sim, sim.
Eu acho que isso ainda não tem decidido, mas
sim,
eu sou a favor disso, porque no Pix tem isso, né? Que é o IQS, Índice de Qualidade de Serviço das Instituições.
Sim,
você consegue ver lá, em relação ao Pix, qual é a qualidade dela. Mas para quem tiver interesse, lá no site do Open Finance, acho que é openfinance.org, você consegue ir no portal do cidadão. E lá você tem as métricas do Open Finance públicas.
Sim,
tá?
Sim, sim.
Mas ainda não é de qualidade.
Sim,
tá?
Exato. E também está anonimizada, né, se não me engano.
Você consegue ver o nome das instituições.
Ah, consegue.
Ah, consegue.
Boa. São momentos, né, cara? Assim, eu estava pensando assim, a gente teve como eu falei antes, assim, uma implementação muito rápida aqui no Brasil.
Claro.
Mesmo com tendo recalibrado o cronograma algumas vezes. Foi muito rápido. Então, nessa crescente aqui... Como você falou, agora 24 é a hora de, ok, crescer pra caramba, já estamos aqui. Muita coisa foi implementada, e algumas coisas até meio que a trancos e barrancos, porque foi muito batidão. A gente vê o trabalho, e acho que vale até o pessoal também saber, que dentro das instituições tem pessoas e pessoas ali trabalhando. É um trabalho incessante que vem já desde 2020,
três anos,
paulada. Né? Então, assim, a gente vê que não é trivial. E conseguiram fazer isso, mas agora é hora de botar o meio com o pé vamos tentar melhorar, afinar algumas coisas, né, alguns elementos, e melhorar a qualidade de dados e metrificar melhor para que você estabilizou e consiga agora medir progresso, né? Mas meio que nessa linha. Meio que
exatamente. É melhorar a conversão na iniciação e a qualidade do dado obtido via Open Finance. E isso está acontecendo, tá? Se for comparar mês a mês, a gente vê essa melhora.
Um avanço, né? Que legal, cara. E outra coisa que a gente tem falado muito, tem visto muito, cara, E aí, falando também, entrando um pouquinho na seara do Pix, tanto pensar em interoperabilidade de outros países, né? Tanto no ponto de vista de Open Finance, algumas discussões, tem um grupo chamado GFIN, alguns grupos internacionais que meio que olham para isso. Como é que você olha essa parte, cara, assim? Seja entre Latam, que inclusive a gente tem desafio, tá? Latam, a gente estava falando agora da obrigatoriedade que você mesmo mencionou, né? País, eu já falei com reguladores da Colômbia e tal, inicialmente meio que não isso não estava com uma visão pacificada de o Open Finance ser obrigatório para certas instituições e tudo mais, porque se ficar uma coisa optativa, ela não vai rolar nunca. Né? Como é que você vê essa progressão para além de Brasil, tanto em Pix quanto também em Open Finance? Cara?
Tá, o Pix acho que foi a mesma história. Ele só deu certo porque ele foi obrigatório para as maiores. Exato. Se não é obrigatório para as maiores, ninguém vai fazer.
Não gera massa crítica.
Então, não tem ecossistema.
Sim,
não tem
ecossistema. Exatamente.
Em relação ao Pix, o Pix já foi construído num protocolo, numa mensageria que é padrão mundial, né? Que é o ISO.
Sim.
Então, isso você consegue levar para outros países.
Sendo open source, inclusive.
Sendo open source. É. O Open Finance tem coisas parecidas com outros países, mas é algo muito Brasil, né?
Sim.
É muito Brasil. Acho que pode ter algum certo nível de compatibilidade entre Open Finance diferentes, mas eu queria ver casos de uso que fariam sentido ter esses Open Finance entre os diferentes países, tá?
Sim,
que eu vejo que é algo um pouco mais nacional.
Exato.
O uso, diferente do Pix, pode ser usado para remessa.
Sim.
Então, tem esse ponto. E outro ponto que eu queria trazer em relação ao Pix automático.
Sim.
Que eu acho que é um assunto legal da gente falar. O Pix automático vem agora no dia 28 do 10.
Ele vem
tanto no Arranjo Pix, via trilho Arranjo Pix, e também vem via trilho Open Finance. Então, uma mesma funcionalidade vai ter dois trilhos diferentes. Trilho nativo o Pix e trilho via Open Finance.
Sim. Só tenta, talvez, esclarecer um pouco melhor possibilidades do Pix automático para as pessoas aqui, talvez, entenderem.
O Pix automático, ele é como se fosse um débito automático.
Aham.
É um débito automático. Ele vai ser usado muito por concessionária de energia, de água, de luz, cobranças rotineiras nossas.
Sim.
O Netflix. Eu podia falar para ele, Netflix, durante 12 meses até R$1.000 por mês, eu deixo você me enviar uma cobrança via Pix automático. Dois dias a 10 dias antes do dia da liquidação daquele Pix automático naquele mês, o Netflix envia uma mensagem para o meu banco. Esse mês deu R$100.
Ah,
e aparece lá um agendamento de R$100 para aquele dia. Então é como se fosse um débito automático.
Isso exponencializado pode balançar o modelo de negócio de muitos players aqui e forçar meio que uma adaptação e quebrar barreiras, né? Eu acho que assim, tem muita coisa que a gente via antes que era de uma forma, um modelo bem arcaico, pouco plug and play, diria, para rolar.
Acordos,
né?
Bilaterais, APIs bilaterais. Exato. Aqui. Não existe acordo bilateral, é API unificada, muda o nível do jogo, fica mais transparente. Sem e para o usuário, menor custo.
Com certeza. E Marcelo, olhando para frente, cara, o que você tem visto? Qual é a expectativa sua? Você está, obviamente, totalmente dentro desse mercado, seja como conselheiro dentro do conselho ou também aqui ligado com a Iniciador Empreendendo no mercado. O que você espera aí para os próximos anos de toda essa discussão de infraestrutura mesmo? Para primeiro, uma coisa mais ampla de infraestrutura e outra, olhando mais para o teu mercado de iniciação. Assim.
Tá. Eu acredito que o Open Finance vai acabar estabilizando. Acho que um ano e meio a gente tem uma grande estabilidade do Open Finance. Aí são melhorias mais corretivas.
Uhum.
E talvez o Open Finance vai até para uma visão de Open Economy, né? Acaba indo para, talvez, não sei, para a parte de saúde, para a parte de energia, outras coisas que a gente tem informação, que existem assimetria de informação.
Sim.
Talvez também ele comece a operacionalizar mais itens, porque hoje a gente tem a iniciação de pagamento. Você faz um pagamento. Podia ter uma iniciação de investimento.
Uhum.
Poderia ter, igual vai ter lá no mercado de Open Insurance, tem a iniciação de seguro, né? Que é o SPOC. Então, no Open Finance pode existir outros tipos de iniciação também. Essa interoperabilidade entre diferentes Opens, né? Igual o Open Finance e o Open Insurance.
Mas acho que isso está pautado hoje, assim...
Essa interoperabilidade Open Insurance e Open Finance, sim.
Não, essa sim, mas assim, o mercado fala de Open Health e tal, mas são coisas assim que meio que ficam meio que lampejadas, mas eu não entendo, assim, que tem uma linha mestra que está sendo seguida, assim, ok, isso tem um plano de trabalho em cima disso,
não,
né?
Não, por enquanto, pelo não. que eu vejo, ainda sim, não. É mais no Open Insurance e no Open Finance. Mas eu acredito que o Open Finance é a base.
Sim.
Igual o Open Insurance, copia um monte de coisa do Open Finance.
Sem dúvida.
É o mesmo diretório, é o mesmo padrão de diretório, alguns meios padrões de como fazer API. Então, sim, o Open Finance ele acaba dando a base para outros Opens e, no segundo momento, vira interoperável. Então, sim, hoje existe uma discussão do Open Finance interoperável com o Open Insurance.
Exato.
Em termos da iniciação, eu acredito que ela vai ser a base dos métodos de pagamento. Porque ela é agnóstica, ela não é exatamente um método de pagamento, ela, sim, só facilita você usar aquele método. Então, exemplo da transferência inteligente.
Sim.
Eu dou uma única autorização, nunca mais eu tenho que mexer naquele fluxo. Então, automatiza. Imagine isso com VRP, vou dar um ok, até R$1.000 para minha conta de luz, água, energia, você pode tirar da minha conta.
Olha só.
Nunca mais eu vou ter que pensar nisso. Então, eu acho que nesse momento, os pagamentos viram transparentes. Sim. Ou entro numa loja ali do Carrefour, qual for, ele já lê minha face e já tira automaticamente da minha conta o valor, porque eu já tinha dado um consentimento anterior, claro, durante 28 meses para ele pegar dinheiro da minha conta. Então, a gente vai ver a transparência dos pagamentos e a iniciação vai estar na base de tudo.
E viabilização de um monte de possibilidade interessante para o consumidor.
Nossa, um monte. Também, né? Casos de uso é infinitos. Nossa, que estão em cima, que é só estrutural.
Total. Tem uma coisa que você falou aí que em relação a essa questão mais transversal, né, de open data, de uma forma open access, alguns chamam, né? Quando a gente para olhar alguns países, assim, eu sei que no Brasil a gente está avançado com o Open Finance e pode acabar puxando, sim, mais rápido essas coisas. Mas se você olha na União Europeia e no Reino Unido tem uma iniciativa chamada Smart Data. Eles têm isso já, porque lá o pessoal faz um planejamento mais longo prazo. Sim. Eles imaginam que até 2030 já teria alguma coisa, e na União Europeia também, assim, integração dos dados, né, dentro de um arcabouço desse, conectado, como aberto, né, como a gente vê de aqui, como o Open Finance, que é a base dessa ideia toda, cara, Open Bank, na verdade, isso já tem plano para isso acontecer. E talvez o ponto que mais dá dor de cabeça lá é quando a gente fala de saúde. E teve uma pesquisa no Reino Unido lá que 50% das pessoas eram a favor, outras contra, porque dado financeiro é sensível, mas dado de saúde também é super sensível.
Talvez mesmo nível, um pouco mais.
Porque pode gerar, talvez, até preconceito, problemas de ordem geral, assim. Mas, enfim, como é que você enxerga isso, assim? Aqui, nenhuma linha de se fazer isso de um planejamento mais longo foi esboçada, né, cara? Assim.
Mas eu não tive acesso ainda. Sim. Talvez tenha uma visão não tão unificada. Talvez diferentes movimentos estão correndo. Mas, em termos que eu sou mais ligado na parte financeira, claro, sim. Claro. A Open Finance, a gente tem uma visão bem consolidada de futuro.
Não, que legal. Espero que a gente consiga avançar nisso também, porque a gente já está muito avançado em relação a outros países, pelo menos no que a gente fala de campo de mercado financeiro, e se conseguirmos de alguma forma destravar isso para outros setores, seria algo bem interessante. Mas Marcelo, a gente está chegando no final do nosso papo, cara, foi um papo super, super bacana, acho que deu para a gente, acho que a audiência também deve ter aprendido bastante sobre a natureza da iniciação, mas mais do que isso, assim, saber que a gente, do status do como está o Open Finance, né, cara, ele não tá parado, ele não está, como diz, dando vazão a algumas comparações desleais que a gente tem visto na mídia. Eu acho que é bom, talvez, para a galera ter um pouquinho mais de visão em relação a isso, né? Mais claramente. E chegando no final, cara, eu queria pedir para você deixar uma mensagem que você queria, talvez, passar para... pode ser um institucional, pode ser qualquer coisa nesse sentido, mas que sumarize aí tudo que você veio falar.
Boa,
que você
tem alguns pontos. Primeiro, agradecer ao Banco Central, que ele faz um ótimo trabalho. Tá? Acho ótimo. Que essa é a grande diferença do Brasil com outros países, tanto no Arranjo Pix, tanto no Open Finance, no Drex, qual assunto for, o Banco Central tem ótima qualidade.
Sim.
Eles ajudam no dia a dia da discussão e ajudam com uma regulação que é justa entre as partes. Então, a gente vê o ecossistema evoluindo constantemente. E existe toda essa evolução pelo Banco Central, mas também pelas instituições envolvidas. Desde o Banco S1, a Fintech, está todo mundo trabalhando no dia a dia para fazer o Open Finance. Então, sim, como a gente falou, tem os grupos de trabalho, tem o conselho. É muita gente envolvida. E eu acho interessante falar que quem é envolvido com o Open Finance acaba se comunicando entre players. Então, diferente de outros mercados que a gente se vê como competidor, a gente se vê como parceiro. A gente está criando um mercado e uma igualdade financeira em relação a dados, em relação a pagamentos.
Sim.
Então, acho que é primeiro esse obrigado para o Banco Central, que eu acho um ótimo trabalho, para todo mundo que está envolvido na estrutura do Open Finance. Mas aqui, meu cargo institucional na Bfintech, eu sou diretor lá. Eu acho legal também toda a fintech fazer parte de alguma associação. Chamo tudo para a associação Bfintech, que a gente junta força, junta ideias para levar isso para o regulador, para levar isso para o Open Finance, melhoria de ecossistema. E quando a gente fala do iniciador, eu acho que quem tiver algum ponto, alguma ideia para fazer iniciação de pagamento, pode conversar com a gente para falar de iniciação as a service, falar de TP infra. Quem é detentor de conta, a gente também tem o detentor infra, que a gente ajuda todo ele ficar de acordo com a regulação da fase 3. E também da parte de dados, também pode vir conversar com a gente, que a gente está bem evoluído. E a gente está sempre aberto. É a visão de parceria, construir junto o Open Finance Brasil.
Maravilha, Marcelo, muito obrigado novamente, cara. E você, espero que tenha gostado também do nosso papo. Não deixa também de se inscrever aqui, deixar o like, enviar esse vídeo para alguém, ou que esteja pensando em fazer uma iniciação, ou implementar a iniciação de pagamentos, ou mais do que isso, se tem interesse sobre esse elemento muito importante dentro da inovação financeira aqui no Brasil. Grande abraço e até a próxima.